Muito
Boa.
obrigado por estás aqui. Estou aqui um
Opa,
bocadinho
obrigado.
para afastar isto. Estás bem? Estás fixe?
Sim, está tudo ótimo. Sempre a correr, mas feliz.
Eu vou relembrando aqui que a malta vai passando por aqui. Eu vou estar atento aqui às perguntas. Vocês podem mandar perguntas. Seria mesmo muito fixe vocês mandarem, porque vamos estar aqui sensíveis 30 minutos. E há um
Ok.
ícone de um ponto de interrogação aqui no canto inferior direito. E a malta vai poder mandar perguntas e eu vou redirecionar para ti também. Eu vou também ler
Boa, boa.
aqui para ficarem gravadas, porque isto passa amanhã em antena na RUM, na Rádio Universitária de Minho, no programa Português Suave, às 7. Tá bom, malta? Olha, não se esqueçam. Podem participar também. Olha, eu nem sei por onde começar, porque eu não costumo preparar uma entrevista, vá lá, preparada, mas gosto de estar a ouvir os discos da malta novamente, porque a maior parte das
Sim.
vezes eu já os conheço. E opa, eu estava aqui fascinado. Voltar um bocado aqui à tua história, estava fascinado e tenho tantas perguntas, vou tentar não dispersar. Sabes porquê? Porque eu revejo-me muita coisa. A
Boa.
cena de teres uma banda durante anos e anos, nos anos 90, a cena que isso provoca em nós, porque eu não sei como adressar esses assuntos, mas sabes que eu tenho muita paixão por partilhar. Eu comecei aquela brincadeira no canal do YouTube com os bateristas e os músicos, que era uma provocação, era uma brincadeira, e havia malta que não percebia, e é normal, a malta não percebia, então os bateristas não são músicos e tal. Mas eu gosto dessa provocação, sabes? Gosto de falarmos disto porque a malta adora música, adoram músicos, adoram bandas, mas por vezes alguns mitos, não é? Algumas ideias fixas, não é? E eu adorei
Claro.
ouvir as tuas entrevistas, ver a tua conversa, então eu começava por aí. O que é que de facto, para ti tem sido ser esse músico livre. Eu diria que tu és um músico livre, entre aspas, como eu creio que os músicos poderiam, de alguma maneira, ser em certa fase sempre da sua carreira, não?
Epá, eu não sei muito bem. Eu acho que de certa forma, como tu disseste, eu quando comecei não era tecnicamente um músico livre. Eu tocava com os Sitiados e tinha um grupo de baile com a malta dos Sopros também, que tocava bastante, e a nossa vida durante quase 4, 5 anos foi isso. Foi só andar a tocar com esta malta. Mas de facto, a partir de uma certa altura, eu comecei a sentir falta de fazer outras coisas. E o facto de a malta se ter chateado nos Sitiados e de cada um para o seu caminho nessa altura, permitiu-me isso. Na altura fiquei um bocado desanimado, pá, porque era uma coisa onde tinha investido muito tempo da minha vida e do meu esforço, e foram muitos quilómetros em guerrinhas, e são relações muito, muito íntimas que se sofreram alguns abalos na altura, que entretanto depois tudo voltou a resolver-se. Mas eu senti mesmo que precisava de fazer coisas diferentes, pá. E a primeira coisa que fiz para já foi voltar para a escola de jazz. Nem foi que tu começar a tocar. Depois as oportunidades foram surgindo, e acho que também posso-me considerar um tipo muito sortudo, porque sempre que acaba um capítulo importante na minha vida, parece que aparece logo o início do capítulo a seguir. Por exemplo, a seguir a isto, cruzei-me com o Gui, e o gajo diz: Epá, o que é que andas a fazer? Eu: Nada, ando aqui, voltei para a escola de jazz. Epá, ainda bem, porque olha, eu vou voltar para os estudos, então que se quiseres, anda para os 10 e ficas com o meu lugar. E assim começou esse capítulo dessa malta. Dali saltei para o Sérgio Guinho, na altura há uns 8 anos atrás, quando entretanto fui para fora dos Açores, apareceu a parceria com o Paulo Furtado. Portanto, há sempre coisas que, pá, se calhar eu até podia nem ter aceito na altura, por exemplo, tocar com o Paulo, porque estava ocupado com o Godinho e tinha medo de me comprometer ou qualquer coisa assim. Portanto, acho que estas coisas eu considero-me muito sortudo, e também com os anos já estou a ficar mais hábil em fazer a minha sorte funcionar melhor, não é?
Era isso que eu tinha a perguntar, sabes? Por vezes a malta aqui a ouvir, malta mais nova, e eu sou apaixonado também por acompanhar a malta. Eu gosto mesmo, por exemplo, de dar aulas, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer e sempre mantive, mesmo quando estive um bocado fora da música, também depois de terminar as coisas das bandas dos anos 90, também me lembro de ler alguma coisa sobre isso, sobre ti. Desse afastamento, não é? Porque é uma relação pessoal, é como uma família, não é?
Sim, é quase como um divórcio, só com muita gente. São tipo 6, 8,
É
9
tudo.
pessoas. É um bocado duro, e depois às tantas perdas um bocadinho aquele amor pela coisa toda, porque começa uma série de coisas negativas que acontecem nestas decisões, e depois isso fica uma carga à volta do essencial, que de facto é o que a malta gosta, não é aparecer na televisão, não é dar entrevistas, é tocar, é fazer música e criar. E isso está muito escondido no meio de um bolo enorme de coisas e de emoções estranhas que vão acompanhando, não é, ao longo da vida.
Falando nisso, eu tinha uma curiosidade pessoal, é muito pessoal e não é fácil perguntar, que é essa que é. essa coisa de que tu dizes que a malta, tu és saxofonista, tu és jazz, então o que acontece com os bateristas? Ai, tu és baterista, então aquilo é para tirar o stress. Eu digo, não, olha, que às vezes até tenho muita atenção a estudar bateria, porque aquilo é complexo. É um bocado. Essas cenas, como é que tu te sentes, como é que tu lidas com essa cena? Ou seja, relaxas e fluis e dizes, olha, eu sei o que está a fluir para mim, porque às vezes não é fácil essa coisa da malta nos rotular, até porque mesmo em termos de trabalho tu ficas preso a uma ideia, a malta diz, olha, eu não sabia que tu fazias hip hop, eu não sabia que tu fazias, não sei o quê.
É verdade, é verdade. Pá, o que eu faço, eu nem sequer me considero um músico de jazz, para dizer a verdade, e nem acho muito que a malta, que os meus amigos músicos de jazz se lembrem de mim para fazer gigs em cima da hora. Porque já na altura em que fazia mais, já era um bocadinho fora do baralho e não tenho a linguagem perfeita do bebop e por aí fora. Não sou um académico do jazz, nem sou um olímpico do saxofone. Por isso é que faço muita questão de falar nisto nas entrevistas e em todo lado, e com quem converso, que eu sou um saxofonista, sou músico em geral, e se eu estiver a tocar numa banda de reggae, sou um saxofonista de reggae. E durante muitos anos, toda a música que eu vi foi perceber qual era a linguagem, ou qual era o sotaque de cada um destes dialetos de cada género musical. E há uma história muito engraçada que o Tó Tribo está sempre a repetir, que houve uma vez que eu estava, quando estava a gravar o Odeon Hotel, em que o Alan Ioannis pediu-me para fazer qualquer coisa num dos temas. E eu fiz uma coisa baseada no riff da guitarra do Tó. Eu fiz aquilo logo e ele disse, está ótimo. Eu, não, não, não está não, porque as palhetas não estão certas, a articulação não está correta. E claro que eu faço uma coisa de língua e ele faz de palheta, mas enquanto eu não consegui acertar exatamente com o tipo de articulação que o Tó estava a fazer, não fiquei satisfeito. E achei piada, porque ele depois chamou-me a atenção para esse pormenor, que não, eu, para mim era natural, pá, porque tens de estar dentro do contexto. Estamos a falar sobre uma coisa, não te vou começar a falar sobre, sei lá, assembleias de condomínio, não faz sentido, não vem para a conversa, né? E eu acho que é isso mais importante na música.
Isso é super giro o que tu acabaste de dizer, é muito importante. Falaste dos sotaques e da linguagem, e eu associo a música sempre à comunicação, então o ritmo. É.
Exatamente. É isso.
É uma forma de comunicação. Eu acho que muitas vezes, isto é um, sei lá, eu não quero que seja uma generalização, mas eu acho que às vezes perdemos oportunidades com a música. A música é uma linguagem incrível. E tu sentes, eu não gosto de fazer estas perguntas enviesadas, tu sentes que, ou seja, eu sinto, vou dizer assim, eu sinto que eu cresci nos anos 80 e tal, comecei a tocar nos anos 90, e não até estava pensando nisso, sabes, que os filmes e os músicos tinham mensagens fortes, eu cresci com esses valores, e eu cresci a aprender com os músicos e com os livros, e hoje em dia eu sinto que as mensagens estão lá e as preocupações estão lá, mas estão um bocadinho, pelo menos falo por mim, pela minha sensação, estão um bocadinho mais voláteis, e naquela altura era uma coisa mesmo, eu crescia com aqueles valores. Sentes isso, ou seja, que de certa forma.
Sim, eu acho que não. Há uma série de mudanças na sociedade ao longo destas décadas, e noto isso, por exemplo, sei lá, em páginas de comentários do Blitz nas redes sociais. Sempre que aparece uma declaração polémica ou mais política de um artista, tens para aí 700 comentários de uma pessoa. Às vezes, se tivesse calado e cantasses, mas é o que é o que tu fazes. Isto é uma coisa que antigamente não era não, muito. Não, não havia espaço para isto, né? Porque não é. É um bocado. Estamos numa espécie de época de desmontagem das instituições e da pós-verdade e de descredibilização das coisas. E isso tem esta consequência, que é basicamente eu sou um ignorante. Ou outro comentário que me deixa sempre doido, que é tipo, sei lá, Dua Lipa recusou de tocar não sei onde. Há sempre um grunho que diz, passo a expressão, mas que diz quem? Como se fosse mais importante a Dua Lipa ele conhecer a Dua Lipa, mas a culpa não é dele de não conhecer a Dua Lipa. No fundo está-se a gabar de ser ignorante e nem se apercebe. E tudo isto parece que fica tudo aos mesmos níveis. A ignorância desta pessoa, a irrelevância das mensagens. Eu acho que também a indústria se adaptou um bocado a isto e não dá tanta voz a este tipo de discursos, porque de facto este tipo de polémicas gera outro, se calhar, menos vendas, e há tantas.
Claro,
uma banda como os Raids, por exemplo, já não teria a mesma voz ou o mesmo impacto tão global como teve na altura, que por acaso agora tem por uma questão de legacy, não é?
Sim, mas
se surgisse agora, se calhar era uma coisa muito, muito mais pequenina, que só tocava em clubes e fazia tours aí nos cubículos da Europa. Não sei.
Sim, eu acho que tens toda a razão. É curioso que não sei se é da nossa onda de termos aprendido música com as cassetes e de estar sempre a rebuscar. Eu acabo sempre por topar, não sempre, mas acabas sempre por topar, às vezes, um certo posicionamento de um artista ou de uma banda, de um músico. Também acho muito giro uma coisa que dizes numa entrevista em que se fala do artista e do músico, e que de facto eu também, sabes, eu revi-me muito na tua história, vá lá de vida, posso estar enganado, mas revi-me muito nessa coisa do ser baterista. E perceber que não queres fazer sempre aquilo com aquela banda e fazes um monte de discos e de certa maneira também não queria, eu gosto muito de falar neste assunto, mas não quero que seja de nenhuma maneira pesado, mas o reconhecimento em Portugal, tu, qual é que tu achas que é o stress para uma pessoa, por exemplo, como tu e tantas outras incríveis, não terem, na minha opinião, sou eu que digo, são as minhas palavras, não terem esse reconhecimento, pá, porque, por exemplo, eu nas salas de aula com os meus alunos de bateria, pá, eles conhecem a maior parte dos músicos que bateristas conhecem todos, os portugueses que eu consigo enumerar e pá, seja toda a gente, o Salgueiro, o Acácio Salero, o Bruno Pedroso, ou então a malta mais jovem que está agora aí a tocar. Mas o que é que faltará na nossa cultura, ou o que é que estará mal, ou o que é que será o segredo para nós, não é? Nós nos respeitarmos mais e promovermos mais.
Eu não sinto muita falta do. Quer dizer, a única altura em que eu sinto que não tenho o reconhecimento que poderia ter é quando tenho a minha agência a vender espetáculos de cabrita. Para dizer a verdade, porque eu sempre tive muito, muito reconhecimento dos meus pares. Por ser freelancer, vou sempre trabalhando com toda a gente e vou conhecendo e o pessoal vai vendo o que é que eu faço, o meu trabalho. Uns gostam mais, outros gostam menos, chamam-me, contratam mais, contratam menos. E isso sempre foi a minha fasquia durante muitos anos. E como eu já disse em muitas entrevistas também, que é, nunca me apeteceu fazer um disco meu, porque já estava a compor em Caixa de Drefan Connection, já estava a compor em Cacique 97, basicamente todas as malhas de sopros que gravei na maior parte dos discos nos últimos 10 anos são criações minhas, portanto, essa veia estava mais ou menos completa. Aquilo realmente foi uma sucessão de acasos que desaguou naquilo até chegar ao Omnicord e se transformar num disco, e com os amigos todos. Mas esse reconhecimento não é a coisa mais importante. Eu acho que se eu se calhar tivesse outro emprego qualquer, no fundo chegava a casa, abriu o Pro Tools ou o Cubase e estava aqui a fazer música para meter na gaveta. Como, aliás, fiz durante muitos anos. Tenho aqui décadas e décadas de ideias metidas na gaveta. Portanto, é esse o core business daqui da empresa. É fazer música. Seja a
Sim.
tocar com outros, seja sozinho, a explorar os sons de sintetizadores, beats, a criar ritmos que me pareçam diferentes de todos os outros. O que quer que seja. Esse é o meu número um desta história toda. O reconhecimento, de facto, é muito fixe. E, por exemplo, e há coisas que me impressionam bastante, que é, eu tenho um meu filho, tem 20 anos, andou no conservatório, antes disso andou na Academia dos Amadores de Música, e já lhe perguntava volta e meia, tu és filho de João Cabrita? Sim, porquê? Como é que sabe? O saxofonista? Sim. Epá, eu gosto muito dele. Pá, são miúdos muito novos, que também estão a aprender saxofone, e que
Sim.
sabem quem é o João Cabrita. Eu acho essa cena do outro mundo, nunca pensei
É
que
incrível,
pudesse acontecer.
incrível. Eu creio que os músicos fazem isso. Por exemplo, no meu caso, a comunidade dos bateristas é gira, é interessante nesse aspecto. A malta, tu vais a um festival de bateria, a malta cumprimenta-se e vem-se conversar. Eu dizia mais no aspecto do público, ou seja, mesmo do
Sim, o
público.
público é mais difícil.
É
O
mais
público
difícil. Nós
é.
temos um público muito efusivo para certas coisas, é o que eu acho. Não estou, não estou. É uma. E também me estou a ver como público, também me estou a identificar nisso. É, somos muito efusivos para uma coisa e para outras coisas, acho que temos de. É isso, os músicos fazem o trabalho, mas depois é preciso que o público aprecie e descubra. Mas também passa por isto, passa por estas divulgações, entrevistas, programas, programas
Sim,
de rádio, que
sim,
se calhar
sim.
também nos fazem um pouco falta. E falando nos discos, olha, eu sei que estamos a receber aqui algumas perguntas, malta. Eu estou a
Ah, ok.
ver, estou a ver. Eu não me vou
Boa.
esquecer, eu estou aqui no multitask, mas. Eu vou já colocar aqui as vossas perguntas no ícone como ponto de interrogação. Podem participar nesta conversa. Olha, está aí grande malta. Abraços para essa malta toda que está aqui a escrever no feed, porque nós não conseguimos acompanhar. Estão aí muita malta amiga a mandar abracitos. Se quiserem colocar e participar, por favor, ícone como ponto de interrogação. Como é que esta conversa dos discos incríveis, sempre a sair em 2020, dois discos, certo? 2022 com o Tiago Stereossauro e estás a trabalhar em coisas novas, é isso, eu quero saber tudo em primeira mão, vai voar agora
sim,
aqui,
é verdade.
vou conseguir.
É pá, sim, o Cachorro Redondo saiu este ano e entretanto já tinha começado a trabalhar e tenho estado este ano todo a compor para o próximo disco, para o próximo disco de Cabrita, propriamente dito. E vou-me fechar no estúdio com o produtor Rui Gaspar, que produziu o disco da Surma, lá no Espaço Serra, uma residenciazinha de uma semana com ele para gravar os bateristas, basicamente, porque os saxofones já tenho quase tudo feito, e as teclas também, o resto da instrumentação. Falta só pouca coisa, portanto, numa semaninha devemos ter o disco feito em janeiro. Vai ser. E depois há mais uma semana, mas é para experimentar maluquices, para fazer experiências sónicas. Também é bom, vai ser uma coisa
Maravilha,
diferente. Sim.
maravilha. Aí uma produção incrível, ainda por cima estás aí fortemente também com o funk, não é?
Sim, os gajos também estão a trabalhar, estamos a trabalhar num disco novo, já fechámos três temas, estão a ser misturados pelo Cassim no Brasil, e agora em janeiro também retomamos os ensaios para o resto do disco, portanto devemos gravar até final de fevereiro e sairá no segundo semestre. O meu, em princípio, sairá no primeiro semestre ainda, que é fixe.
Grande produção, olha, está aqui o
Ah,
Diogo
tem
e ele
de ser.
diz: conheci o Cabrita através do projeto Cachorro Sem Dono, estás a ver? Com o Stereossauro.
Olha!
Giro, estás a ver? Era disto que estávamos a falar, que é
Pois é.
o tal reconhecimento que às vezes uma pessoa vem de onde, não é? Tu estás há 30 anos numa carreira, ou 20 anos, ou 10 anos, e é super giro isto, é super giro na música, essa dizia no sentido de, como é que se diz? Não é prolongar, é, como é que se diz? O alimentar
Sim,
o.
a exposição. Eu acho que estas coisas são uma consequência natural das. E mesmo assim, o projeto Cachorro Sem Dono teve um azar do caraças, porque saiu logo a seguir a estalar uma guerra na Europa, que é uma coisa que já não vi há décadas e décadas. Quer dizer, não é bem assim, mas nos moldes em
Sim,
que não estávamos
nessa dimensão.
já habituados. E então foi completamente comido na imprensa e não teve o espaço de comunicação que merecia ter tido. Mas não está parado, quer dizer, continuamos disponíveis para ser convidados para espetáculos, fazer coisas, estamos sempre ativos. O Tiago é outro também que não para quieto, também já está a fazer outro disco de uma cantora, e eu já estou a acabar de compor este disco, já o próximo, e já estou a começar a ter ideias para um outro a seguir, portanto, todo o tempo livre que a gente vai tendo, então ainda por cima agora calma-me um bocadinho os concertos nestes 2 últimos meses. Foi fixe porque pude pensar um bocadinho melhor no que é que queria fazer para a frente e arranjar assim uma espécie de estratégias para pôr as coisas a mexer. É muito fixe é chato por um lado porque não se ganha dinheiro, né? Quando não tens tantos concertos. Mas dá para safar porque os espíritos ficam animados com as novas coisas que vêm pela frente.
Pois eu estava a pensar como é que tu fa eu faço muitas vezes esta pergunta porque é uma curiosidade também pessoal. Quando tu compões, eu sei que tu às vezes tens uma malha e guardas ou qualquer coisa assim, mas uma coisa que é gira pensar é se alguma vez te prendes a pensar o que é o teu som, vá lá, percebes o que eu quero
Ah, não. Não, 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 não. Não, isso é uma
Bola.
coisa que acontece mesmo e vai mudando, porque como é um instrumento acústico, um bocado como na bateria também, tu vais às tantas, experimentas, sei lá, um microfone novo, uma palheta nova, e se bem que eu ando com o mesmo setup aí desde quase sempre. Eu cheguei a esta coisa que é umas palhetas rijas e me troquei foi de saxofone há pouco tempo, o barítono, aí há 3 anos, e dei um salto qualitativo gigante. Foi quando estava a gravar o meu disco e pá, foi uma diferença do caraças. Não, nem sei como é que. O instrumento é muito caro. E entretanto tive 3 filhos e tal, e as despesas foram mais para aí. Mas pá, depois fica quando comprei este saxofone novo, fiquei mesmo a pensar, pá, porque já devia ter feito isto há 10 anos ou mais. Era mesmo, precisava mesmo deste instrumento como deve ser. Portanto, o som é uma coisa na qual eu não penso, ou por outra, penso a posteriori sempre. Ouço a gravação e fico assim, fico a pensar, pá, engraçado, o meu som já foi mais limpo, agora está mais sujo, agora estou melhor de articulação. Vou sempre medindo as coisas, mas é um bocado mais no espírito crítico do que propriamente de vou tentar fazer uma coisa assim. Às vezes sim, às vezes tenho. Porque também me farto muito do som do saxofone, que é uma coisa que já levo na cabeça com isto há 30 e tal anos. E então tento arranjar maneiras e soluções diferentes do convencional para tentar. Sei lá, por exemplo, quando o Furtado me convidou para fazer o lançamento do disco do True, aquele primeiro em que eu colaborei, eu disse-lhe que sim, mas fiquei todo borrado, porque tinha feito um arranjo para 6 sopros, e ele disse: Mas sou só eu? Sim, só tu. E eu, então, mas como é que eu faço um arranjo de 6 sopros? Epá, já sei. Comecei a ver o espetáculo dele, vi que o homem estava todo turbinado a fazer aquilo. Epá, já sei, vou para os gritos também e se Deus quiser, isto há de safar assim. E de repente inventei a persona que eu uso no, nos concertos do Tiger Man, que casa muito bem com a dele e que funciona. E que dá aquele rock and roll todo animalesco. E foi porque estava todo borrado e não sabia o que é que havia de fazer. Foi depois de instinto.
Olha, mas estás a
Mas.
ver, eu ia te perguntar sobre isso, eu ia te perguntar, é outra coisa curiosa, porque tu dizes, é uma sucessão de eventos, e às vezes uma pessoa senta, pá, isto caiu-me mesmo, mas não serão também as tuas decisões, e isso que tu dizes, que cada vez também vais percebendo que, pá, eu como músico, às vezes apetece-me fazer tudo, e às vezes tenho dificuldade em, isso, esse travão, não é por mal, porque se uma pessoa podia gravar discos, não é, todas as semanas, desde que estivesses na boa e achasses que estavas a cumprir, a cena é mesmo que a energia e a estratégia. Tu pensas nessa coisada assim minimamente ou vais deixando fluir? Porque a malta gosta de fazer na boa.
Sim. Eu gosto muito de fazer. Por exemplo, eu estou a trabalhar nestes dois discos, no Funk Connection e no de Cabrita, mas desde novembro até agora já fechei três participações noutros discos, ainda tenho mais uma convosco em janeiro, e ainda tenho mais outra com o Gaza também, que é o projeto do Fostex dele. Portanto, há coisas, essas são os acasos, são as participações. Mas agora, as empreitadas que eu levo às costas essas têm de ser planeadas, sim, porque também exigem
Claro, agenda depois também, não é? Tudo.
disponibilidade mental, essas coisas todas. Então, é um investimento mais
Sim,
contínuo da minha cabeça, vá, pode-se dizer assim.
sim, sim. Claro, pois eu vou aprendendo a fazer isso, vou aprendendo a pensar, ok, janeiro, vamos lá pensar que não dá para estar em todas, e depois é isso, depois tu acabas às vezes por se calhar tocar menos e querias tocar mais, outras vezes
Sim,
ias produzir mais, não é? Ou compor
sim, sim, sim.
e o tempo que reservaste não dá porque
Pois,
não.
não, não acontece, começam a aparecer concertos e por aí fora. É muito difícil gerir isso. Nesse aspecto, a pandemia foi a melhor coisa que me podia ter acontecido.
Espaço, não é? Exato.
Que por, tive, pá, estava fechado em casa, desatei a compor que nem um doido, e metade do que fiz foi para o lixo, mas a outra metade já está aqui, música que eu posso voltar a pegar, as tais ideias que ficam no caminho e que tu podes repescar, mas num dia que vês aquilo com outro prisma e de repente é outra coisa. Portanto, fiquei com muita ferramenta criativa muita alavanca criativa para trabalhar, foi fixe nesse
Falando
aspecto.
novamente aí nos discos, olha, está aí que tanta malta, para quem ainda não ouviu, incrivelmente, como não sei como é que isso possa ser verdade, mas para quem ainda não ouviu, os discos estão no Spotify, estarão também com certeza noutras
No
plataformas,
Apple Music,
etc.
no Deezer, no Tidal, sim. Muito
E opa, o disco, o Cabrito, o solo é incrível, um monte de participações, só gente incrível, né? Só gente
bom. É
boa. Quando tu
verdade, é verdade.
participas e partilhas, como é que vai a cena? Por exemplo, tu fazes todos os beats, por exemplo, quantas eletrónica tu gostas de. Tu gostas de te arriscar ou gostas de mostrar a base a alguém e depois ou seja, idealmente gostarias de chamar sempre alguém, tipo, imagina, para os beats chamas aquela pessoa para outra cena, ou às vezes gostas de te arriscar e fazer tu a linha, baixo, a guitarra e não sei o
Sim,
quê, mesmo.
sim. Regra geral, faço tudo. Por exemplo, o Whatever Blues é um tema que foi todo, nasceu todo daquele som, daquele beat. Aquilo era tão gordo e tão pesado, e tipo, pareciam os pés dos escravos nos campos de algodão. E é um VST, é um VST, é o Groove Agent. Pá, descobri aquele som, construí logo o beat e depois a seguir compus o tema todo assim de rajada, só inspirado no som daquele beat. Sei logo o riff e depois a construção, o desenvolvimento se calhar até pode ter sido mais tarde. Mas assim, há pá, coisas de eletrónica das quais eu me orgulho, por exemplo, esse som. Há outras que não, faço só um beat genérico, por exemplo, no Afronauts Lament, era um semba, basicamente, depois passei ao Hélio e ele fez aquele beat todo trocado, que é uma coisa meio funk psicadélico dos anos 70, tudo breakbeat. E que de repente levou a coisa para outro caminho. E há coisas em que eu gosto, em que eu sinto que consegui fazer o tema chegar a um ponto muito fixe, ou que eu acho que está mesmo incrível, ou salvo seja. Outros em que eu acho que a ideia está fixe, mas ainda podia estar melhor. Então aí, isto é um bocado como cozinhar. Isto aqui precisava de uns coentros. Vou chamar o gajo dos coentros. Isto aqui precisava de cominhos. Vou buscar o gajo dos cominhos. Por exemplo, no Afronauts Lament, depois do Hélio gravar aquela bateria, de repente fiquei com aquilo assim mais trocado e a puxar mais para uma coisa mais partida. Pedi ao João Gomes para gravar uns teclados. E o João Gomes gravou uma data de psicadelia também, que pá, umas 8 pistas de teclados diferentes que eu não conseguia sequer escolher porque eram todos incríveis.
E
E às
também
tantas.
foste buscar alguém fraquinho, não é? Foste buscar.
Exatamente. Mas fiz um grande som de baixo para aquilo depois, também um som de um sol bass sintetizado muito fixe. E
Incrível, incrível.
depois, para manter aquilo tudo mais direito, fui buscar o David Pessoa, cantor dos Fogo Fogo, que é o nosso guitarrista dos Fan Connection, para fazer uma guitarra mais disco, um lá. Basicamente é isto, vais temperando a coisa até chegares a um resultado que te deixe feliz.
Também com amigos assim, a fazer jantaradas,
Pois
isso.
é. É um bocado por aí,
Temos
tive muita sorte.
aqui mais. Desculpe, temos aqui mais uma pergunta. Música sem capa. Ora bem, eu vou
Ah,
ler
que fixe.
uma pergunta. Há muitas diferenças numa atuação ao vivo de Cabrita a solo e com outras bandas? Mais responsabilidade?
Sim, claro, claro. Epá, é muito diferente tu estares a dar a cara pelo projeto e a fazer a ponte com as pessoas e do que aquele conforto de ter o Paulo Furtado a fazer isso e eu estar só ali a fazer de guarda-costas. Ou no Fan Connection tenho o NBC e a Tamin e aí estou basicamente a defendê-los a eles. É uma responsabilidade muito mais calminha para mim. E, aliás, o nervoso miudinho que eu sinto é nos concertos de Cabrita. Em que vou, pá, nunca sei, como é um projeto instrumental que não teve muita rádio, não teve, não é uma coisa gigante, cada início de concerto eu vou sempre com o coração nas mãos porque não sei o que é que vai ser daí, o que é que vai ser dali. Portanto, ainda no outro dia estávamos a tocar num evento privado e fomos convidados para ser a prenda para o noivo e eu estava todo borrado porque estava assim com o estômago já feito num nó, porque pensei, bem, isto é a primeira nota, eles vão todos a correr para o bar, nem sequer querem saber disto, e no fim. De um set até pequenino, de 40 minutos ou o que foi, estava tudo aos saltos, tudo maluco, a curtir um
E
grande
foi
rock and
tipo isso,
roll. E não há nenhum concerto de Cabrita que tenha acontecido em que não tenha acabado com o pessoal todo maluco com as coisas. Portanto, as coisas são acessíveis. Não, temos alguma dificuldade em passar aquela barreira toda da comunicação, da divulgação e do espaço para chegar às pessoas sem ser nos concertos. Mas a verdade é que tenho tido uma sorte do caraças, porque há muitos curiosos que vão aos meus concertos. Pá, tenho tido casas grandes, cheias, sem motivo aparente, além das pessoas serem interessadas por música que não conhecem, que é maravilhoso. Eu acho que também não é assim tão comum como isso, e saírem de lá todas super felizes, nos no bons sons, foi incrível. Havia uma série de malta nova assim, aos gritos, pá, não sei como é que eu nunca tinha ouvido falar disto, isto é incrível. Fiquei super contente. Houve um miúdo que até descobriu o coelho escondido dentro do tema SOS, que é basicamente o riff é o SOS em código Morse. Incrível.
Incrível, incrível. Eu tenho
Yeah.
falado com a malta sobre isso aqui, temos falado sobre isso, que é, eu tenho sentido que estamos numa fase incrível. Todas as semanas eu ouço coisas novas que eu acho super interessantes, portuguesas.
Sim.
Está-se a criar novamente um certo circuito, que fazia falta aquele circuito também de casas pequenas de inverno, que nos anos 90 havia muito. Nós tocávamos, pá, e no outro dia estava a ver um folheto de turnés de coisas que eu fazia nos anos, pá, e havia um monte de barzitos. No Porto, em Aveiro, em
Sim.
Viseu, em Faro, um gajo tocava em Faro e tocava em Bragança e
É
era
verdade, é
isso.
verdade.
Pois isso morreu um bocadinho, os festivais ganharam algum espaço, mas agora se está-se a criar. E esses circuitos, na minha opinião, são importantíssimos porque é onde a malta local pode ir ver regularmente música e pode começar a construir, lá está, os miúdos depois de repente temos mais miúdos a ouvir música, mais informados, eu acho que isso nunca é do nada, não é?
Bem não, bem não, é verdade. E malta curiosa a procurar coisas novas, coisas que não conhece, é muito fixe. Eu acho isso. Pá, porque é como a tal história, vamos parar sempre aos tempos. Nos tempos de hoje, tu tens tanto entretenimento que te é dado sem tu te mexeres de uma palha, que procurares música diferente, sem ser de uma playlist que te é sugerida de um algoritmo, é super de valor. Eu acho incrível.
Sim, sem
É
dúvida,
mesmo importante. Pá, o
sem
pessoal
dúvida.
procurar. E tentar descobrir por algum motivo, pá, não sei, eu não sei, eu próprio também faço isto mesmo com as plataformas de streaming, pá, às tantas lembro-me de uma cena antiga, depois vou procurar outras coisas relacionadas, depois a maior parte delas não, nem batem certo, mas pronto, lá no meio às tantas faço uma filtragem e descubro coisas muito fixes de agora que eu não, pá, de outra forma não iria lá parar. E é muito fixe, eu adoro descobrir música nova, fogo.
Sim, eu perco-me completamente.
Sim,
Playlist, playlist, playlist.
sim, sim, sim.
Esta malta, eu estava aqui, peço desculpa por te interromper, porque a malta
Não.
não me facilita, é sempre assim, mas eu gosto que seja assim, porque mesmo no finzinho, quando começamos a chegar aqui ao fim e tenho de estar aqui atento às perguntas e deixo-te ver um bocadinho para ler a pergunta, e é sempre nos últimos minutos que vão chegando, e eu gosto de colocar, opá, porque é super fixe estarmos todos aqui a conversar, é
Claro,
uma das coisas que é
claro.
mais. Pá, era fixe na altura da pandemia, mas agora continua a ser super fixe que nós estamos. Podemos estar longe, podemos fazer isto aqui e também depois transferir isto para a antena da rádio e também deixarmos uma dica que ainda vamos fazer isso. Portanto, estamos aqui na reta final, temos aqui mais uma pergunta. Ah, João, em Leiria, em Leiria, o Cabrita é um sucesso com concertos incríveis. Não é só em Leiria, não é só em
É verdade, foram todos muito bons. O primeiro concerto de todos, o primeiro que nós fizemos mesmo antes do disco sair, foi lá em Leiria, no ai, caraca, no José Lúcio da Silva, no outro teatro, no Miguel Franco. E depois, a seguir, no ano a seguir, fizemos um dos últimos da turnê também do primeiro ano, também foi lá. E esse aí já era um concerto mais com pés e cabeça. Naquele primeiro, antes do disco sair, estávamos um bocadinho. Eu estava ainda a tentar passar a música do disco para o concerto. Depois é que me apercebi da estupidez que isso era, porque ninguém conhecia o disco, só iria sair em outubro desse ano. E então resolvi começar a transformar mais as coisas para um espetáculo e fazer um espetáculo de facto, porque tocar igual ao disco não é aquilo que mais. Pá, para isso o pessoal ouve o disco, não é?
Sim.
É muito mais
É
difícil
muito
ter
difícil.
momentos importantes em que as coisas o pessoal sinta que faz mais parte e que é mais do que o disco e que de facto vale a pena voltar a ir ver-te outra vez porque de facto não é a mesma coisa do que ouvir o disco. Eu
Tu
gosto disso.
gostas de esticar, tu gostas de sentir aquela cena de estar a tocar e sentes que estás com um público incrível
Sim.
e que tens de esticar e tens
Sim.
de tocar música, para te fazer, o que vais fazer naquela noite com aquela malta que está ali a ver. Eu acho que isso é uma das melhores sensações com
É
música e uma
verdade.
das piores, para mim, sou sincero, é estar a cumprir e teres uma liderança super castradora e tal, 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 e tu estás a ver. É quase como jogar
Ah.
futebol num desporto e vês que a cena está aí para um sítio, mas o treinador está completamente ao lado e não está a perceber a cena.
Sim, isso às vezes acontece, mas pronto, isto faz parte das várias cabeças
Faz
da banda, né? A gente não se livra disso, não? A não ser que seja tu a cabeça liderante. Aí, mas também podes chegar ao fim e perceber que tu é que estavas a fazer porcaria. Às vezes acontece, já tive momentos maravilhosos, é mesmo uma coisa incrível. Tocar ao vivo é uma coisa que tu às vezes tens momentos em que parece que os pés saem do chão e estás a mesmo andar na nuvem, porque aquilo elevou-se tal, aquela coisa da banda do coletivo estar a ficar um bolo inacreditável, o público também a começar a entrar nesse bolo e aquilo, epá, tive coisas assim desse género nos Funk Connection, nas noites do Music Box no início. Mesmo em alguns concertos de Cabrita também me aconteceu isto bastante até. A coisa do pessoal começar assim um bocadinho sem saber o que é que está a vir e depois de repente começar tudo a render-se e entregar-se ao longo do alinhamento. No Tiger Man é a mesma coisa, o pessoal fica todo louco e aos
Sim.
saltos. Epá, é maravilhoso, eu adoro isso e é das coisas mais felizes que eu tenho a sorte de fazer e que são espetáculos desses felizes. É muito raro haver aqueles em que estou só assim um bocadinho à espera. Ah, está quase a acabar, está quase a acabar. É muito, muito raro. Só se estiver doente ou então se tiver ido fazer alguma coisa que não estava a pensar, que não era bem o que eu pensava que era e ficar um bocado desiludido. Mas isso já é muito raro acontecer.
Bom, ainda bem, que bom. Olha, é bom ver-te assim feliz e com tantas participações, estás aí tocar com tanta malta boa. Estive há pouco a ver a Surma aqui em Braga
Sim.
também e participaste no disco dela também.
Sim.
Olha, e temos agora só o tempo para deixar a nossa dica.
Ok.
E não te lembras qual era a dica que tu
Já não.
sugeriste? Eu lembro-me, são os airlines, como é que é? É
O
isso.
Atalaya Airlines.
Atalaya, exatamente,
Minha dica.
exatamente.
Sim, 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 sim.
Vais deixar
Epá,
essa dica aí.
é um disco muito fixe. É um disco muito fixe.
Como é
Malta
que tu
nova.
esbarraste com essa malta? Como é que
Epá.
surgiu?
Eu não os conheço pessoalmente sequer. Aquilo
Olha
faz
que
parte
isso.
daquele núcleo do Cucamonga e ao longo do. Pá, eu gosto muito disso, do conjunto Cucamonga. E dali descobri também o Rapaz Ego, que também é um disco que eu gosto muito mesmo. Que foi o outro, o grande disco, a dica que eu descobri antes do Atalaya Airlines. E o Atalaya Airlines descobri para aí há 3 semanas ou coisa assim. Pá, é uma estética muito engraçada porque é um bocadinho inspirada no city pop japonês e aquelas coisas de soul dos anos 80. É muitas vezes. E é malta nova a adotar linguagens mais antigas do que eles e que ainda vai. Pá, que eu acho que ainda tem espaço para crescer muito e fazer coisas muito incríveis.
Olha que
Vai ser
maravilha,
interessante.
mesmo fixe. A ideia aqui também é no fim da conversa deixamos este pingo, que vai
Sim.
depois amanhã vai passar em antena e depois a Rumo irá também conversar com eles, irá chamá-los
Boa.
aqui para ver se.
Isso.
Então estamos aqui a criar esta onda,
Boa.
que eu tenho a certeza que, olha, é uma pequena contribuição, mas é uma contribuição com boa onda. E vamos lá, olha.
Sim.
Eu não te vou tirar muito mais tempo, havia muito mais para falar, mas eu espero ver-te
Sim.
brevemente, nos próximos
Sim.
meses, espero que sim, algo me diz que sim. Pai, para te dar
Claro.
um abraço, para te agradecer novamente por teres estado aqui, está aqui tanta malta boa a mandar-te cumprimentos e abraços, e
Opa,
portanto,
abraço
olha.
para todos, malta. Eu não consigo ver daqui que estou no telefone. Está tudo muito pequenininho. Mas abraço para todos.
Pronto, olha, muito obrigado, até breve. Amanhã passa às 7 na antena da Rumo, no Português
Boa.
Suave, e vai ficar em podcast também, portanto.
Boa, fixe. Assim eu meto o link aqui
Bons
também.
acordes, bons grooves e olha, até breve. Muito obrigado mais uma vez.
Não, obrigado, Rui.
Tudo bem,
Um grande
até breve.
abraço.